две, одна, ноль.
Está no ar o Moderadamente Radical.
Bom dia, boa tarde, boa noite, guerrilheiras e guerrilheiros do sofá. Aqui seu host, Felipe Martins. E o seu, o meu, o nosso, Zipos.
Mais uma vez, eu não tô precisando fazer entradinha, porque eu tenho um host que faz tudo que deve ser feito. Milagre. Temos um milagre de Festivus.
E hoje nós vamos de especulação. E se Fernando Haddad vencer a eleição para o governador?
Este podcast não é recomendado para menores de 18 anos.
O que muda o nosso cenário político, muda na nossa gestão do estado de São Paulo? Eu ia dizer a grande locomotiva, mas eu acho esse slogan muito ruim. Então, esse grande campo de concentração vai deixar de existir?
Polêmica, hein? Nossa senhora, já tá sendo radical aqui. Nem eu usaria esse termo.
Ah, pera aí. Antes, vai lá e compartilha o nosso podcast na sua rede social favorita, no Instagram, no Twitter, no Facebook, onde você quiser. Então, no Twitter a gente tá lá como @moderados, com o IS no final, e no Instagram, que é onde a gente mais interage, porque a gente gosta de memes e é da época que se fazia fotos de comida no Instagram, a gente tá lá como @moderadamenteradical. Compartilha esse podcast, mostra pros seus amigos, vem ouvir as nossas análises na sobre a real política nacional e internacional. Então agora vamos para o momento ode a Fernando. Este homem, este belo homem, o Fernando Haddad. Agora só, o Haddad. Em primeiro lugar, ele foi provavelmente o melhor ministro da educação de todos os tempos. O cara que aumentou o acesso da população jovem às universidades.
Criou o piso dos professores, né? Que não é respeitado, mas criou.
É, então, ele regulamentou o piso salarial da categoria dos professores. Um cara culto, um cara da ciência, um cara da educação mesmo.
Em 2015, Fernando Haddad, em evento para o Brasilianas de Ilhas na CIF, explica como aconteceu a reforma do Enem.
E eu estava incomodadíssimo com o final do ensino médio no Brasil. Acho até hoje um desastre, né? O ensino médio. Você não consegue sensibilizar a governadora a olhar para o ensino médio. Eu nunca vi um negócio desse. Não é com ele. Não estou falando do nosso, não estou falando de todos. Os governadores não olham para o ensino médio. Eu não sei se tem tantas outras prioridades. Não chega a vez do ensino médio no Brasil. E é crucial resolver o problema do ensino. E aí, o que nós constatamos? Ah, tem centenas de vestibulares no país. Aí tinha um Enem, um velho Enem Mambembe. Aí tinha o Saeb, que era a avaliação do ensino médio. Aí tinha o Enad, que era o baseline para ver a qualidade dos cursos superiores. Aí tinha o Enseja, que era um exame de certificação de conclusão do ensino médio. Tinha tanta coisa no final do ensino médio que ninguém no ensino médio sabia o que afinal de contas, se queria com o ensino médio no Brasil. Aí veio o Reinaldo Fernandes, que é professor da FEA USP, né? Que era o presidente do INEP, falou assim, olha, dá para fazer uma pequena revolução no final do ensino médio. Como é que é? Se o MEC mudar o Enem e o Enem se transformar no vestibular de todas as universidades. Bom, chamei a equipe toda para discutir o assunto. Tecnicamente era impecável a solução que ele apresentava. Já tinha matriz, já tinha... Impecável, tecnicamente. E todo mundo foi contra politicamente. Todo mundo. Por quê? Falava, pô, mas você vai fazer um vestibular para 4 milhões de pessoas, 5 milhões de pessoas, no último ano de governo, no último ano da gestão, se der alguma coisa errada, para quê? O MEC está bem avaliado, a educação está bem avaliada. Para que você vai comprar essa encrenca? Aí o Reinaldo falou, porque eu não sei se o próximo ministro vai ser, né, vai ter a cabeça do Fernando. E se não fizer agora, eu receio que a gente nunca mais faça, porque faz 100 anos que nós devíamos ter acabado com o vestibular. E, obviamente, que ele me pegou pela palavra, porque quando ele falou isso, foi um truque, né? Me convencer a fazer. Foi um elogio falso, né? Se você pensar bem, foi um truque, né? Me pegou pela vaidade, né? Aí eu falei, eu vou fazer. Né? Roubaram a prova. Na primeira edição do novo Enem, roubaram a prova de dentro da gráfica da Folha. Da Folha de São Paulo. Né? E a culpa, evidentemente, que foi minha. Mas o fato é que em 60 dias nós fizemos outra. Em 60 dias nós fizemos outra prova e não houve alteração de um dia do calendário universitário do ano seguinte.
olhou para a educação como ela deveria ser olhada. Tem muitas críticas ao fato de ele ter usado faculdades particulares para dar acesso à educação, não sei o quê, mas essa é uma discussão para outro lugar, para outro momento, e uma geração inteira que chegou na faculdade que não tinha acesso antes. A gente é de uma geração que viu muita gente que a gente conheceu que teve acesso à faculdade graças a ele, graças ao Enem, Sisu, o...
ProUni transformou o Enem no SAT brasileiro. É, só pôs de quase 3 milhões de pessoas estudando na faculdade para quase 10 em 8 anos. Só isso, fez nada demais. O que é coisa? Quem fez melhor? Quem? Ciro Gomes fez melhor?
Porra, Dado, é coisa que faz aqui, velho. Puta coisa de trouxa, que não cabe nem dois carros, vai atropelar a gente, bicicleta não passa carro, Dado. Ah, não. Ah, aqui é Dinamarca, beleza, vambora.
A Prefeitura de São Paulo, ele pensou o espaço urbano como um lugar que tinha que ser ocupado. Colocou iluminação em um monte de praça que não tinha, criou as ciclofaixas, criou corredor de ônibus, reduziu de 4 para 3 horas o tempo de deslocamento do paulistano, cara. Quem vive nessa cidade, cara, é uma hora a menos pra você se deslocar, é uma hora a mais na sua vida pra você usar com você, sabe? É o tipo de coisa que é pra quem de fato pensa no trabalhador, que vai se deslocar da Penha até o centro, ou até o outro lado da cidade, vai nesse caminho e vai conseguir agora ter uma hora a mais pra estudar, pra comer, pra descansar, sabe?
Prefeito, a gente vai terminar. O senhor vai voltar a dar aula na São Francisco, o senhor disse?
Não, eu dou aula na FEFALESH.
A partir do ano que vem? Como o senhor vai conciliar? Vai ser à noite? O senhor já tem bastante trabalho, né? Pra pegar classe de alunos agora.
Mas eu decorei os livros.
Você que é um paulistano honorário já, que você tem saudades do Fernando Haddad.
Haddadzão na prefeitura foi uma maravilha pro trabalhador, pro hipster, pro pessoalista, pro ciromínio e até pro bolsominion, porque a questão do transporte público foi fundamental, que ele conseguiu sem fazer grandes obras que não tinha dinheiro em caixa, porque quem não sabe, o Kassab gastou 1 bilhão de dinheiros da prefeitura pra financiar o metrô estadual de São Paulo, que não faz... Em sentido, o Haddad fez as ciclovias, ciclofaixas também, ciclovias, a diferença de ciclovia e ciclofaixa, tem um porquê, mas eu não vou explicar aqui. As faixas exclusivas, com alguns corredores de ônibus, né, que corredores de ônibus é diferente de faixa exclusiva, né? Faixa exclusiva é só pintar de vermelho, que o povo ficava puto. Vermelho não, pintar de vermelho na ciclofaixa e ciclovias. Na faixa exclusiva era o branquinho mesmo, era o liquid paper. Que tipo pra caraca, eu quando vivia na Zona Oeste e trabalhava no Vila Mariana, cara, eu demorava 1h30 num ônibus. Com a faixa exclusiva, demorava meia hora. Meia f***ing hora, atravessar a Zona Oeste, sair lá da PQP da USP, passar a Parelaime, passar pela Rebouças, pra chegar na Vila Mariana em meia hora.
Mais uma ciclovia numa importante avenida de São Paulo, a Rua da Consolação. Nossa motolinha tá lá, mostra que já tem tapumes e máquinas trabalhando.
Tira! Para aí, moço! Tira! Tô mandando parar! Não acredito, ninguém me escuta! Quem mandou? Para esse trator! Para! Não vai ter ciclovia! Para esse trator! Para! Tô tirando o carro! Pra pôr o quê? Bicicleta! Volta! Pedra pesada! Mobilidade urbana é só carro! Carro, poluição, viaduto!
Em São Paulo, o povo não tem noção disso. Meu senhor, o senhor não sabe o que é ficar das 6 até a 11 horas da noite por causa do alagamento maldito? Por causa de quem? Além do Maluf, mas o pai do Maluf, o... aquele prostituto do Ademar de Barros, que o PC do P original apoiou!
E o que aconteceu em São Paulo depois que eu saí da prefeitura? Você sabe, dobrou o número de moradores em situação de rua, o investimento na cidade caiu 50%, eles sequer conseguiram concluir as obras que eu iniciei, os 10 CEUs que eu comecei, eles não abriram ainda, tem hospitais que eu deixei pronto, que não estão abertos na sua plena capacidade ainda, uma queda de 50% do investimento municipal na cidade. Eu fui o prefeito que praticamente acabou com a dívida de São Paulo, entreguei a cidade com um grau de investimento reconhecido por uma agência de risco chamada FIT. E repito, não tenho, sou o único prefeito que não tem uma avaliação de final de governo. O único. Não sei por que Datafolha e Ibope se recusaram a fazer uma avaliação depois da campanha eleitoral, que foi a única situação que eu pude me defender dos ataques diários do Datena, do Rodrigo Bucardi.
Depois chegou o Dória e acabou com boa parte dessa nossa vida boa que tinha. O que mais o Haddad fez em São Paulo capital? Programa Braços Abertos, a gente citou no programa 2, Tóxicos, que era a redução de consumo de drogas para as pessoas na Cracolândia. E quando chega o Doriana, o que a Polícia Federal acusa de ser Salvador, foi a Polícia Federal, Dória, não viu? Desceu o cacete na Cracolândia, espalhou a Cracolândia, ficou uma merda, assim, região central de São Paulo, ficou uma merda, porque dispersou aquela galera. No programa Braços Abertos, escutem, programa número 2, a gente falou sobre maconha, tóxicos e tudo mais. O Haddad, de 4 anos, chupa Padre Lancelotti, que o Padre Lancelotti, que todo mundo agora endeusa, era um babaca retardado. Acusava o Haddad de fazer a mesma coisa que os tucanos em São Paulo. Por quê? Porque o Haddad não gastava dinheiro com essas OAS falcatruas. O Haddad investia em quê? Instituições da prefeitura. Onde a civil dá dinheiro pro Vaticano ajudar morador de rua? Por que que o Banco do Vaticano acaba com os moradores de rua de São Paulo? Mas o Padre Lancelotti, ele era valentão contra o Haddad. Como todo mundo da mídia era naquela época. O que mais? Diminuiu. Na época tinha 30 mil moradores de rua em São Paulo. O Haddad diminuiu pra quase 22 mil. Se eu não me engano, na época. Criou, por exemplo, locais que ficava família, porque antes os moradores de rua eram separados por tipologia de gênero. Bonito isso. Então, por exemplo, se tinha uma família morador de rua, cada um ia ficar num lugar. E não era um lugar um próximo do outro, né, cara? Tipo, no centro de São Paulo, ou tá no Braz. A pessoa não vai lá, tipo assim, pega um busão de graça, pega um Uber morador de rua pra ir pro Braz. Não, vai de festa e pode ir aí. Fez isso, fez o um negócio das carrocinhas, mó massa, tipo, montou um negócio, mó massa o projeto, que ajudava o povo de carrocinha de rua, povo de escláveis. O bilhete único unificou para até quase 4 horas, que isso é coisa necessária e importante em São Paulo, e unificou também quando com o metrô, e sim, de São Paulo. O mais importante financeiro que ninguém vê, o cara diminuiu a dívida de 50 bilhão para 7, e ainda deixou pro Dória, da cidade, hein, da cidade, um superávit de quase 7 também. Ele reduziu, ele fez tipo Erundina e tipo Marta, renegociou todos os contratos quando começou. Ah, fez céu, fez o negócio de piscinões, fez piscinão pra aquela cidade, de grandes coisas que eu me lembro agora de cabeça.
Eu acho que o maior feito em termos de falando de dinheiro, né, o maior feito do Haddad foi recuperar o dinheiro que o Maluf desviou. Em 2016, ele anunciou que ele conseguiu retornar aos cofres públicos de São Paulo 25 milhões de dólares. 25 milhões de dólares que estavam aí em contas de empresas offshores ligadas ao Paulo Maluf e a seus familiares. Ele firmou um acordo com os dos bancos, com o Ministério Público. O Citibank e o UBS de Zurique devolveram aí, respectivamente, 15 e 10 milhões de dólares aos cofres públicos de São Paulo. E assim...
Mas Felipe, que isso? Você não sabe o que o pessoal diz sempre, mas o Haddad apertou a mão do Maluf. O Maluf e o Haddad é a mesma coisa para o pessoal, para o... Bolotas. O que você me disse sobre isso?
Veja bem, apertar a mão do Maluf é, e sempre foi, né, visto dentro do PT, como aquele momento que a gente enfia a mão dentro do ralo pra puxar aquilo, aquela bolota de pelo que tá prendendo a água de sair. A gente sabe, ah, vai sair um negócio nojento daqui, mas a água vai fluir. Então, veja só, apertou a mão do Maluf, Lula apertou a mão do Maluf, teve que construir apoio pra poder ter eleição pra eleição da Dilma, tudo bem, do Haddad também falo. É, mas a gente não pode esquecer, né, acho que não dá pra esquecer, e o PT também não esqueceu isso. O Maluf, grande, Paulo Salim Maluf, grande, historicamente falando, o cara é horroroso. Mas assim, ele desviou dinheiro de São Paulo e desafiou um monte de gente. Assim, eu duvido que vocês descubram o meu dinheiro. Eu duvido. Desafio alguém a pegar, descobrir esse dinheiro no meu nome. Muito bem, a gestão do Fernando Haddad, que enxugou as contas públicas, inclusive, que fez vários termos de ajuste de conduta com relação à grana, melhorou a qualidade da controladoria.
O Haddad criou a controladoria do município, que não tinha, uma estatal de auditoria das burocracias e corrupções antigas. Pena que não deu cadeia para FHC, Serra e tudo mais. Mas, no caso de São Paulo, eu sei que controlou, e tem uma história maneira do Haddad contando, cara, que ele bancou a galera que tá investigando a máfia dos fiscais, que ele estava fazendo uma investigação do contra a máfia do fiscal do cara. Eles não podiam alugar um local perto onde o fiscal fazia a maracutaia, porque ia aparecer no edital. Aí o que o Haddad fez? Cara, o Haddad pagou com o próprio salário, velho, pra alugar o local de investigação, tipo CSI, detetive americano, pros caras conseguirem finalizar a investigação. E deu certo, os caras foram presos. E, obviamente, o Dória e depois o bebê jupiteriano, que já tá no inferno, junto com o seu avô, o que que fizeram?
Corrupção, a corrupção por corrupção. Tem que combater a corrupção.
Corrupção. O gabinete do Haddad, ele cassou a aposentadoria desse editor. Tem o nome dele aqui, tá na UOL Notícias em 2015. Ele cassou aí a aposentadoria de Nadim Youssef Elo Joukhadar, num despacho aí do dia 25 de junho de 2015. Então, assim, foi ele e precisando de 4 servidores. O cara ganhava 22.300 de aposentadoria mensal. Cassou, acabou. Acabou esses 22 pila por mês aí, né? Isso já em 2015.
Quase me esqueço. Sem contar que o Haddad, enfrentou uma greve de uma certa classe profissional de que eu chamo que esse povo deveria trabalhar de graça, chamado de professores em São Paulo. Ironias. Não, problema do ouvinte. Eu lembro que fiquei tipo... É sempre assim, faz greve contra a Erudina, faz greve contra a Marta. Aí quando o bebê jupiteriano e o Dória apanham, toma na cara, e não acontece chororô nenhum. E porque aconteceu, o bebê jupiteriano passou coisa muito pior que o Haddad. O que o Haddad queria fazer que teve greve? Queria que as pessoas, os funcionários aposentados da prefeitura, da época da ditadura, pagassem um pouco mais pela sua aposentadoria. Resulta, Haddad, ele fez uma coisa horrível. Ele fez uma coisa assim, deplorável, e só o outro maldito fez também. O outro maldito, chamado Paulo Freire, o que eles fizeram? Eles aumentou o salário pra esses vagabundos de grevista, cara. É de sacanagem. Tinha uma competição maldita na época do Haddad, que era o Haddad versus o Flávio Dino. De quem aumentava mais sabe pro professor? Tem que se f***, professor, cara. Tem que trabalhar de graça. Resultado, o Haddad fez esse crime de ter um piso salarial em São Paulo à época de R$5.600. Criou concurso pra caralho, cara. Nunca antes na história da cidade de São Paulo teve concurso. Nunca mais teve.
O que é o PT pra mim? Muita gente me pergunta do PT, Por que você tá no PT? O PT foi um instrumento que a classe trabalhadora criou. Não foi um grupo de iluminados, de intelectuais. Foi a classe trabalhadora que criou. É o primeiro partido criado a partir da base.
O Haddad, caso ele ganhe, tem que se preparar que vai ser os 4 piores anos da vida dele e do PT.
Cara, o Haddad, de fato, se ganhar essa eleição, ele vai ter os 4 anos mais difíceis da vida dele, pior do que foi a prefeitura. A prefeitura foi tenso. Mas eu acho, principalmente, que ele vai ter um grande desafio, que é pegar o Tucanistão e desmontar essa máquina de moer trabalhador, que é o Tucanistão, que é o governo do PSDB. Eu fico pensando principalmente no campo da educação, que acho que é onde ele sempre saiu melhor. Ele teve um... A gente está sem concurso para professor no Estado, nas universidades públicas paulistas já tem um bom tempo. Não digo sem concurso, está sem professor, estão aposentando. A estrutura das universidades não está lá, essas coisas, já tá bem ruim. Então acho que ele tem um desafio de recuperar, desfazer esse projeto de desmonte da educação no Estado de São Paulo, que é antigo, né? A gente falou isso no Afeganistão, a gente fala disso, do projeto de desmonte da educação pública, que é o governo do PSDB. Então acho que esse vai ser um dos grandes desafios dele. Ele vai ter um desafio de se consolidar lidar como governador desse estado, no sentido de conseguir diálogo com o agronegócio, principalmente. Tem uma aversão a ele e ao PT de longa data, que acho que são os maiores antipetistas dessa região, pra mim isso é o agronegócio.
Mas, a pergunta, você pensa que deve ter da parte do PT e do Haddad diálogo com esses sub-humanos? Ou você concorda com a minha teoria que Bolsonaro provou que você não precisa ter maioria pra governar uma entidade administrativa pública, um país ou o Estado?
O Bolsonaro, ele teve um apoio muito grande da Record, principalmente. A Globo bateu de volta e eles estão se batendo até hoje. Vão continuar se tapeando aí até acabar esse governo. Mas o Globo também bate no PT há tanto tempo que, né, essa é uma coisa que o PT já tá acostumado, já bate mais um pouco. Mas acho que a Bandeirantes, que é um grupo midiático muito forte no Estado de São Paulo, tem um olhar muito específico pro Estado de São Paulo em termos de direito político, vai ser um grande inimigo, assim como a Record. A Rede Record, é um problema. Ela é controlada aí pelos falsos pastores, disseminando o ódio político pelo PT já há um bom tempo, o antipetismo. Eu acho que, pensando que Haddad e Lula têm visões muito parecidas em algumas coisas, na questão de serem conciliadores, eu acho que vai acontecer. Se ele for eleito, sim, haverá diálogo com setores como o agronegócio, por exemplo. O agronegócio, as indústrias paulistas, eles vão ter que conversar, não vai ter jeito. E não seria o Haddad se ele não tivesse esse diálogo. Ele vai fazer o diálogo, isso vai acontecer. Merece. Não, mas vai fazer. A gente merecia que ele não fizesse, desse um pé na bunda? Merecia, mas ele não vai fazer o que a gente merece também. Então, assim, até porque quando a gente tá aqui falando de realpolitik, a gente tá querendo fugir justamente desse maniqueísmo de chutar o pau da barraca. Não vai funcionar. Não como a gente gostaria que funcionasse, a gente gostaria desse rompimento com as estruturas corruptas desse país. E quando eu digo estruturas corruptas...
Corrupção, a corrupção por corrupção. Tem que combater a corrupção.
Eu tô falando principalmente dos bancos, desses empresários, dessa gente que quer espremer mais e mais o trabalhador. Infelizmente a gente não consegue. A gente não vai conseguir ultrapassar vou chamar de oligarquia aqui. Então, assim, vai ter que ter diálogo e vai acabar cedendo em alguma coisa, com certeza, mas tem uma confiança muito grande de que, sendo Haddad, sendo PT, vai haver um esforço pra melhorar a vida do trabalhador no estado de São Paulo. Isso com certeza vai.
Genos, finalmente, o que vocês espera a sua ilusão de democrata socialista? Quase um democrata cristão.
que você esperaria, o que você espera, você imagina, o que você especula nos 100 primeiros dias de Haddad eleito, se Buda lá deixar, se nós, a militância, povo nessa p... Vamos fazer suposições, vamos jogar, vamos apostar no futuro.
Cara, eu acho que muito do que vai acontecer com o estado de São Paulo nessa hipótese de o Haddad ser eleito vai depender também do cenário nacional com Lula presidente. A gente tem aí uma série de, uma desconexão muito grande do que os estados da federação estão fazendo em relação ao que o governo federal está fazendo, no caso deixando de fazer. Os estados, a pandemia principalmente, tiveram ali, os governadores tiveram muito protagonismo em fazer alguma coisa, porque o governo federal não coordenou nada, então não teve coordenação de nada, não teve comitê de crise pro coronavírus, a gente tem uma pandemia para lidar. Entre os muitos tiros no pé que a gente teve, essa desobrigação de uso de máscara no estado de São Paulo. Conhecendo o programa do PT, conhecendo o Lula, eu sei que isso vai ser uma coisa que ele vai tratar, assim, primeiro dia. Vai tratar da questão do coronavírus. Vamos criar um comitê de crise real, como não foi feito até agora, vamos pegar o que a gente tem até agora e vamos lidar a partir daqui. Então, assim, sabendo que a gente tem uma pandemia ainda acontecendo e não vai acabar tão cedo, gente, desobrigar máscara agora, a gente vê daqui duas semanas, um mês, um aumento absurdo nos números de casos, de novo. E o que vai acontecer vai ser a mesma coisa que aconteceu outra vez com os fechamentos. Então, vai desobrigar a máscara agora, daqui um mês, tá tendo que obrigar tudo de novo. Como foi a gestão da pandemia nesses últimos dois anos, né? O estado de São Paulo realizou alguns lockdowns. E esses lockdowns, assim, de uma semana, 15 dias, 10 dias. Ao invés de fechar por alguns meses e fazer um controle real disso, o lockdown fajuto, sei lá, que em Ribeirão, por exemplo, aconteceu no estado de São Paulo como um todo. Então, a primeira coisa é que vai ter uma gestão federal sobre essa pandemia. Com o Lula eleito, a gente sabe que isso vai acontecer. Ele próprio já falou mais de uma vez.
Cadê o Zé Gotinha? Cadê o nosso querido Zé Gotinha? O Bolsonaro mandou embora. Que pensou que ele era petista. Não era petista.
Mas desse jeito que tá agora, tirando máscara agora, daqui um mês tem que usar, vai obrigar a usar de novo, né? A população, não vou dizer que a população como um todo, mas muita gente, né, nesse país tem essa visão muito equivocada sobre o que tá acontecendo e vai acreditar, assim, não precisa de máscara, eu já falei que não precisava de máscara, ainda bem que agora o governador acertou com a lei, eu não quero ter que usar máscara, meu filho não tem que ficar usando máscara na escola. Ah, não precisa, aí vai falar pro teu filho, não precisa mais usar máscara, vai mandar a criança sem máscara pra escola. E aí vai ter aquela coisa, professor usando máscara, né? A gente vai continuar usando porque a gente não quer ficar doente. Mas vai acontecer mesmo assim, a gente sabe que a máscara reduz muito o risco, mas não elimina, né? Molecada ficando doente, levando doença pra gente, levando doença pra casa de novo. Vai acontecer tudo de novo. Então, acho que a primeira coisa, assim, gestão federal sobre isso e os impactos econômicos que isso vai gerar vão acontecer de maneira nacional e o estado de São Paulo, acho que vai acabar finalmente conversando novamente com residência, sei lá, quem sabe a gente tenha um cenário um pouco melhor depois disso. Mas vai depender do cenário nacional. Não vejo São Paulo como uma coisa separada, mas...
Cara, nos 100 primeiros dias, eu acho que o Haddad faria um meio que prefeitura. Ele ia até no Ministério da Educação depois que ele assumiu naquela época. Ele faria renegociação dos contratos com as empresas e tudo mais. Se Buda lá deixar, Lula tiver, igual você falou, vai ser política dupla, vai ser broderismo, vai ser broderagem total. A broderagem que a esquerda realmente quer. E pandemia total, não tinha pensado nisso, mas é evidente o bagulho. O problema é que é isso, né? A gente vai ter que lutar com a pandemia contra o vírus e contra os sub-humanoides.
Mas você falou, será que é difícil da população? É pra isso que existe governo, gente. O governo vai falar, cara, ciência diz, vamos usar máscara, ivermectina não funciona, a gente vai tomar vacina. Acabou. Não tem o que discutir. Não tem chororô com isso.
Mas aí você está dadizando. Você está dadizando de pensar que pessoas têm cérebro, que pessoas que têm doutorado são inteligentes. Não. Por quê?
Porque as pessoas, em geral, confundem o conceito de velocidade máxima com o conceito que realmente importa, que é o de velocidade média. O que nós queremos? Chegar mais cedo em casa. Isso tem que ser garantido por uma velocidade média mais elevada. E por que quando você reduz a máxima, aumenta a média? Pela diminuição dos acidentes. Basicamente é isso. O que aconteceu em Paris agora? Recentemente tem matéria do Le Monde explicando. Reduzir a velocidade máxima, o número de acidentes caiu 15%, a velocidade média aumentou 18%. Então é muito importante nós darmos condição para os motoristas dirigirem em mais segurança, porque isso vai garantir que todas as pistas de rolamento estejam livres.
Vamos lembrar o caso científico da OMS da redução de velocidade na cidade de São Paulo. Está comprovado por estudos científicos do mundo afora que se você reduz a velocidade dentro dos centros urbanos, o que acontece? Diminui o incidente de acidentes nas ruas da tal cidade. É tão evidente isso que o ato do Haddad ter reduzido as velocidades, principalmente nas marginais e dentro do centro, 60 foi para 40. Meu Deus, não posso andar na... Na tarjeta de Picarica da Serra, a 60 mais por hora e é duas faixas só e ter lombada. Tem que andar a 40. Mesmo com o Haddad. Com seus, eu, se eu fosse o Haddad, eu levava assim o relatóriozinho. Aqui, ó, MS, MS, MS. O povo nem sabia que era o MS. Entendeu? Aqueles tempos maravilhosos que o Haddad era prefeito. O que aconteceu? Que a ciência mostrou a razão de quase 69% resultado. Perdeu a eleição pro Dória. Porque o Dória ficava com aquela p*** de vamos acelerar São Paulo. Então, Felipeta, você, Haddadizando, eu sou totalmente contrário. O que eu espero é que Haddad comece a revolução, chame toda a militância para caçar a direita e fazer grandes expurgos para as praias de Guarujá. Mas, o que eu sonho, o que eu desejo, o Haddad bata de frente contra o jornalista. Chegou a peteca? Joga de volta na cara. É isso que eu espero nos 100 dias.
A presidenta Dilma não é ré em nenhuma ação que eu tenha conhecimento. Você tem conhecimento de uma ação
em que a presidenta... investigada, candidato.
Não, mas espera aí.
Presos, condenados, investigados.
Investigado? A Rede Globo é investigada. Você sabe quanto que nós poupamos com a inspeção veicular que a Controlar tinha na cidade de São Paulo?
Em um ano. Agora, desculpe, em um ano. Eu acho que o Boni já está satisfeito
em um ano. Com... Já.
O senhor já respondeu a pergunta dele?
Mas eu não estou.
Sim, mas é que a entrevista tem que andar,
mas
candidato.
Mas quando é minha... Senão, se quando é sua honra que está em jogo, você decide. Quando é a minha, eu decido. Quer, chama, chama que...
Além da renegociação dos contratos, eu acho que o Haddad vai querer fazer um aumento salarial aí para vocês, professores, que eu sou totalmente contrário. Se o Haddad tiver uma boa bancada de deputados estaduais, ele pode tentar refazer, recancelar, tomar tudo de volta das b****as que Dória fez. Acabar com as privatizações. Privatização de parking, privatizar parking. E acabar com as privatizações do Alckmin também. O Salles era filhote do Alckmin antes. Foi dos parques do estado.
Continua.
Siga a gente nas nossas redes sociais.
É Twitter, @moderados, com um yes no final. Instagram, @moderadamenteradical. E site moderadamenteradical.com, por enquanto. Depois a gente vai ter Facebook já já. E YouTube também está lá no Moderadamente Radical.
Então segue a gente lá.
Nossa, melhor ainda, já sei. Se eu fosse Haddad, a primeira coisa que eu fazia é chamar a USP de Universidade Luiz Inácio Lula da Silva. Pronto, aí eu quero ver.
É, camarada Rodolfo.